gente está falando de um cenário em que os magnatas das Big Tech estão muito bem colocados para poder exercer uma influência sem precedentes.
Olá, começa agora mais um Pauta Pública, com conversas para ir além do óbvio nos temas que mais importam nos nossos tempos. Eu sou a Cláudia Jardim e estou aqui acompanhada, como sempre, da Andrea Dippe. Oi, Dippe.
Oi, Jardim. Oi, ouvintes. O programa de hoje não tem como ser sobre outro assunto. Anos depois dos seus seguidores invadirem o Capitólio, negando os resultados das eleições que deram vitória a Joe Biden, Donald Trump volta à presidência dos Estados Unidos, marcando uma nova fase inegavelmente sombria da política global. São muitas as camadas para se analisar nessa história, mas entre elas, uma imagem levanta um alerta, na verdade, uma foto.
A foto em questão é dos líderes das maiores big techs do mundo, perfilados durante a posse de Trump. Da esquerda para a direita, estão lado a lado Mark Zuckerberg, da Meta, Jeff Bezos, da Amazon e dono do jornal Washington Post, e a noiva, Lauren Sanchez, Sundar Pichai, do Google, e a estrela do grupo, claro, é Elon Musk, da Tesla, da rede social X, o ex-Twitter, e da empresa de satélites Starlink. Musk estava ali como novo membro do governo. Ele foi chamado por Trump para dirigir o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental.
Essa é a sensação da vitória. E não foi uma vitória qualquer. Aqui abrimos um novo caminho para a civilização humana.
E aí, num comício após a posse, Elon Musk dá um discurso e se despede da plateia que acompanhava a comemoração com uma saudação nazista, repetida 3 vezes. E como no jornalismo a gente chama as coisas pelo nome, é como vamos tratar aqui esse gesto. Não como uma provocação, uma brincadeira ou uma coisa polêmica, mas sim uma saudação nazista. O homem mais rico do mundo fez uma saudação nazista na posse do novo presidente dos Estados Unidos.
Mas Elon Musk não é o único dos tech bros cujo discurso e a atuação das empresas deu um giro para a extrema direita.
Here's what we're gonna do. First, we're gonna get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US.
Esse que você escuta é o Mark Zuckerberg, que anunciou no último dia 7 de janeiro. Abre aspas. As eleições recentes também são um ponto de virada cultural para que voltemos a priorizar a livre expressão. Então vamos voltar às nossas raízes e focar, reduzir erros, simplificar nossas políticas e restaurar a expressão livre em nossas plataformas. Fecha aspas. Já a Amazon, repetindo o que fizeram outras grandes empresas, encerrou seu programa de inclusão e diversidade. Assim como a saudação nazista de Elon Musk, não há nenhuma sutileza sobre os posicionamentos desses gigantes da tecnologia, cuja fortuna só de Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg somam 1,24 trilhão de dólares, segundo dados da Forbes. Como o nosso cérebro tem dificuldade de processar números tão altos, a gente vai recorrer a um exemplo. Se os três juntos começassem a gastar hoje 1 milhão de dólares por dia, eles levariam aproximadamente 3.407 anos para gastar todo o dinheiro que eles têm. Isso mesmo, eles precisariam de mais de 3 milênios para gastar toda a fortuna.
Mas o que a gente quer entender é quais são as consequências desse alinhamento político e público dos donos de empresas que dominam a tecnologia e a comunicação no mundo com a extrema-direita. E é por isso que hoje o Pauta recebe Guilherme Casarões, que é doutor e mestre em ciência política.
A gente já vai para o papo, mas antes aproveita que você está por aí, siga e assine o Pauta onde você estiver nos escutando. Se você quiser trazer mais ouvidos à procura de conversas que vão além do óbvio, compartilhe o programa com quem você quiser. Nos dá 5 estrelas no Spotify ou na Apple ajuda também na nossa visibilidade e comentar sobre a gente por aí dá uma moral para o nosso trabalho. Por falar em trabalhos, bora para a pauta.
Oi, Guilherme, bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui no Pauta Pública.
É um prazer, obrigado pelo convite.
Guilherme, como que está essa ressaca da posse do Trump? Está pior do que a gente podia ter imaginado?
Olha, não está pior, porque muito daquilo que ele fez no próprio dia da posse já estava meio que precificado, para usar uma expressão que já está batida aí, né, de precificação. E eu digo isso porque, desde antes mesmo da eleição do Trump, ele já tinha sinalizado a possibilidade de fazer mudanças profundas na democracia norte-americana, nas instituições políticas, a começar por uma reversão de tudo aquilo conquistado pelo governo Biden, né, nos últimos 4 anos. Tem um documento chamado Projeto 2025, que foi publicado por uma fundação, um think tank conservador nos Estados Unidos, chamado Heritage Foundation. E nesse Projeto 2025, que é um documento de quase 900 páginas, já se enunciavam várias das decisões que o Trump deveria tomar, é uma espécie de manual de instruções para o novo governo, já se anunciavam essas medidas que o Trump poderia tomar no primeiro dia de mandato ou nos primeiros dias de governo, assim que assumisse. O objetivo desse projeto 2025, cuja autoria é de gente muito próxima do Trump, apesar de ter sido publicado por uma organização independente, o objetivo é transformar os Estados Unidos naquilo que eles chamam de uma nação cristã. A ideia é não só alterar a lógica institucional da democracia americana, mas é de profundamente transformar a identidade dos Estados Unidos num país cristão orientado por valores cristãos e cuja democracia reflete nada mais do que essa expectativa da maioria cristã dos Estados Unidos. Lembrando que aí tem uma questão do próprio conceito de democracia, né? Para o Trump e para o trumpismo, democracia não é o conjunto de instituições que tem freios e contrapesos e que garantem os direitos de minorias. Não, a democracia é a maioria, a tirania da maioria quando ela for cabível. Inclusive, no discurso de posse do Trump, ele diz abertamente que é hora de fazermos uma revolução do senso comum.
Today I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense.
O que seria esse senso comum? Os valores da maioria, a vontade da maioria. Teve um episódio específico em que ele fala, por exemplo, meus queridos cristãos, votem em mim dessa vez para vocês não precisarem votar mais no futuro. Quer dizer, ele já estava indicando uma guinada profundamente autoritária e organizada na sua estratégia de governo daí para frente. Então, quando ele, no dia 20 de janeiro, quer dizer, no dia da posse, quando ele expede vários e vários documentos, ordens executivas, pronunciamentos, etc., revertendo praticamente tudo que o Biden fez, foram 78 reversões a pontos do governo Biden, mudando profundamente a legislação americana em alguns pontos, inclusive na lógica do serviço público americano, quem tinha lido ou tomado conhecimento do projeto 2025, que está disponível online, já imaginava que ele pudesse fazer coisas do tipo. É que muita gente não acreditava que ele fosse capaz de cumprir as suas promessas de campanha já de maneira tão veloz. Mas, de novo, numa democracia enfraquecida, que é a situação hoje dos Estados Unidos, era de se esperar que houvesse ali uma mudança muito rápida no status quo, uma mudança na lógica política que o Trump está construindo ao longo desses dias, primeiros dias de governo.
E por que você diz democracia enfraquecida, Guilherme?
Olha, eu acho que há vários problemas na democracia americana. E se a gente quiser até expandir um pouco esse argumento, o mundo democrático vem vivendo uma crise profunda. Uma crise que, para a maioria dos analistas, começa lá em 2008, com a grande crise econômico-financeira que abalou o mundo, abalou principalmente o mundo ocidental, mas também teve seus respingos no Brasil, na China, na Rússia, na Índia, etc. E desde então, o que a gente percebeu desde a crise de 2008? Que a democracia ela não foi capaz de responder aos anseios, sobretudo econômicos, da população. E a partir do momento em que as tentativas de responder a esses anseios deram errado, muitas pessoas passaram a perceber que a democracia tampouco conseguia atender aos anseios existenciais da população. Identidade, religião, essas coisas começam a aparecer de maneira muito pronunciada. Então a gente entra de 2008 para frente numa era de frustração generalizada com a democracia. Isso é verdade nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Brasil, na Índia, na Hungria e em tantos outros lugares do mundo. E essa frustração com a democracia, ela suscitou respostas diferentes em países distintos. Então, houve países que elegeram governos de esquerda, com uma proposta mais social, mais pronunciada, uma proposta até meio revolucionária em alguns pontos, econômicos, etc. Houve países que elegeram, na esteira dessa frustração, dessa crise democrática, governos populistas de direita ou de extrema direita. Então a resposta em cada país foi muito diferente. No Brasil a gente teve como talvez o símbolo maior disso o impeachment da presidente Dilma e depois a eleição do Bolsonaro. Nos Estados Unidos a gente teve a eleição do Trump em 2016. Tudo isso num contexto de frustração com a democracia e diante de uma promessa característica do populismo, que é a de reconstruir a vontade do povo, mesmo que a democracia fosse deixada de lado. E os Estados Unidos estão vivendo isso, né? O Thomas Piketty, o famoso economista francês, escreveu no jornal Le Monde, logo depois da posse do Trump, que o que a gente está vivendo hoje nos Estados Unidos, não só a falência da democracia liberal, da democracia institucional, mas a ascensão cada vez mais acelerada de uma oligarquia.
Sim, a gente viu isso na posse do Trump, né? Ele estava cercado de representantes dessa oligarquia que você diz, entre eles os donos das big techs que estão entre os homens mais ricos do mundo.
Os Estados Unidos sempre foram um país governado pelos interesses econômicos, que financiam candidaturas, que pautam as políticas públicas, que organizam a lógica de mercado americana. Mas hoje a coisa está muito escancarada. Basta olhar para a imagem da posse, né, todos os magnatas das big techs sentados, perfilados ali, associados ao Trump, magnatas de outros setores também, como o setor de petróleo. São eles hoje que praticamente estão todos no controle do governo e da formulação de políticas públicas nos Estados Unidos. É muito difícil imaginar hoje, eu digo isso lamentando, obviamente, porque os Estados Unidos são a democracia mais antiga da era moderna, mas é lamentável pensar que os Estados Unidos hoje, com todos os problemas que passaram ao longo do tempo, hoje estão vivendo o colapso total do resquício de uma democracia e o triunfo de uma oligarquia que é absolutamente danosa para o resto do mundo, como a gente também vê nas promessas do Trump de invadir o canal do Panamá, invadir a Groenlândia, anexar o Canadá e coisas bizonhas que a gente foi obrigado a ouvir ao longo das últimas semanas.
Antes da posse, Trump anunciou que Elon Musk, o dono do X, o ex-Twitter, assumiria o Departamento de Eficiência Governamental. E depois estavam todos ali, os donos das Big Techs, ao lado dele na posse. O que significa tudo isso? As Big Techs estão oficialmente tomando o poder político nos Estados Unidos?
Eu diria que sim. Eu acho que a gente está diante de um quadro complexo que é o seguinte. A comunicação em nível global hoje está em larga medida dominada pelas empresas de tecnologia. Então, são os algoritmos das big techs que, de certa maneira, ditam o que a gente recebe, o que a gente consome e, no limite, como a gente pensa. E claro que isso tem um impacto econômico. O modelo de negócio dessas big techs se baseia na valorização do discurso radicalizado, na disseminação de notícias falsas, na viralização de conteúdo. Quer dizer, existe uma questão que é fundamentalmente econômica. E associada a essa questão econômica, que é o modelo de negócio beneficiado pela desinformação e pela polarização, existe o outro lado, que é o seguinte. Para essas big tech, o pior pesadelo é a regulamentação dos conteúdos trazidos pelas plataformas, que não são produzidos pelas plataformas, mas que são monetizados por elas. Então, são duas questões que estão andando juntas. Uma, é necessário um ambiente dividido, polarizado, e insuflado permanentemente para que se possa ganhar dinheiro, e é necessário não haver regulação sobre esse conteúdo e sobre essas dinâmicas para que se possa ganhar mais dinheiro. Então, esse é o quadro anterior a Trump, se a gente quiser, que coloca o papel muito central das big tech para a gente pensar o ecossistema de informação do mundo hoje. Pois bem, o Trump não é um sujeito, a gente sabe disso, particularmente republicano. Ele é do Partido Republicano, vejam só, mas ele é um sujeito que nunca respeitou a separação básica do público e do privado, dos interesses pessoais e os interesses coletivos. O Trump governou por 4 anos o seu primeiro mandato, beneficiando diretamente amigos, sócios, gente muito próxima, inclusive da família. Então, o que acontece nesse contexto de 2024, nas eleições presidenciais americanas? A gente viu uma coisa muito interessante acontecer, que foi o dono de uma dessas big techs, o Elon Musk, que havia recentemente comprado a plataforma Twitter e depois a renomeou para X, né? O Elon Musk, ele entrou de cabeça na campanha presidencial de Donald Trump.
O bilionário Elon Musk doou $75 milhões, o equivalente a R$422 milhões, à campanha presidencial de Donald Trump nos Estados Unidos nos últimos meses. Em um comício de campanha do ex-presidente no início de outubro, Musk subiu ao palco e se declarou disposto a assumir um cargo no governo se o republicano for eleito.
Ele financiou a campanha, ele inclusive ofereceu dinheiro a eleitores potenciais que pudessem votar no Trump, que inclusive gerou um debate nos Estados Unidos sobre em que medida isso seria crime eleitoral. No Brasil, certamente seria crime eleitoral, né? Então, o Musk, ele entrou de cabeça na campanha do Trump, fazendo parte do seu discurso de vitória, comemorando junto com ele, sendo nomeado por um cargo governamental sem ter sequer que abrir mão dos seus atuais cargos privados, ou seja, uma loucura completa, uma confusão total do público e do privado.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o bilionário Elon Musk vai liderar o novo Departamento de Eficiência do governo, junto com o ex-candidato à indicação republicana.
E isso tornou Elon Musk uma figura especialmente poderosa nesse contexto. Eu não vejo, pessoalmente, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, como figuras ideologicamente alinhadas a Trump. Mas existe aqui uma dinâmica que é concorrencial. Se eles perceberam que o Elon Musk estava muito bem posicionado para ser a grande voz dos interesses da tecnologia no governo, a única alternativa que resta a esses outros magnatas das grandes companhias é aderir ao trumpismo também, para não correrem o risco de perder acesso ao governo, para não correrem o risco de serem preteridos dentro dessa dinâmica governamental. Então, é muito difícil a gente dizer claramente. O Mark Zuckerberg concorda com as coisas que ele tem feito, concorda com as falas do Trump, é difícil dizer. Mas o fato é que ele tomou decisões em nome da Meta, que é a sua empresa, que foram no sentido de transformar a Meta num simulacro do que é o Twitter ou o X. Inclusive na política de moderação de conteúdo, na abolição de políticas de diversidade internas à empresa. E veja que outros setores empresariais também aderiram a essa pauta antidireitos ou antidiversidade que marcou a campanha do Trump e certamente marcará o seu governo. Então, acho que a gente está falando de um cenário em que os magnatas das Big Tech estão muito bem colocados para poder exercer uma influência sem precedentes. Governos anteriores, veja, qualquer presidente americano, assim como, a bem dizer, qualquer presidente brasileiro, vai sofrer influência, vai sofrer pressão, vai ter lobby de grandes empresários, de setores variados. Mas eu acho que o que a gente está hoje testemunhando no governo Trump é algo inédito, porque é mais do que lobby, é mais do que uma influência vinda pelo legislativo ou vinda por ministros, é uma influência direta com cargo que tem conseguido, claro, gerar uma reorganização do mercado de tecnologia nos Estados Unidos de maneira muito poderosa.
E o que você acha que o Trump quer com o Musk e com os outros magnatas das Big Techs?
O Trump, ele está muito próximo agora desses magnatas das Big Tech com duas grandes missões. Uma é a de garantir o ambiente polarizado onde proliferam narrativas que geram receita e lucro para essas companhias. Essa é a primeira coisa. Então, não vale a pena moderar o discurso, não vale a pena tentar unificar o país. Na verdade, a retórica segue sendo, porque politicamente isso é importante também para ele, segue sendo a retórica divisiva. Agora, para fora, a grande missão do Trump é impedir que países que tentaram ou tentam regulamentar as plataformas de tecnologia, impedir que eles consigam fazer isso. Não à toa, a grande cruzada trumpista no campo da chamada liberdade de expressão, com várias aspas, é impedir que o Supremo Tribunal Federal do Brasil regulamente o discurso de ódio no país, regulamente difusão de fake news no país, é impedir que a União Europeia implemente um marco regulatório sobre as big techs na Europa, é impedir que a China concorra diretamente com as grandes empresas americanas. Ou seja, um pedaço importante da política externa do Trump, construída em cima do valor da liberdade de expressão, nada mais é também do que uma projeção dos interesses econômicos e, claro, ideológicos dessas grandes empresas. Então é um quadro muito tenebroso que a gente está vendo hoje, um quadro esquisito e inédito, eu diria, na história recente do mundo.
Musk fez esse gesto nazista logo após a posse do presidente estadunidense. Então, quais são os interesses políticos por trás dessa aliança, desse casamento dos dois? O que eles querem?
Olha, o Elon Musk, ele negou ter feito um gesto nazista sob o argumento de que ele já votou no Partido Democrata, que é, obviamente, um argumento muito, muito frágil, para dizer o mínimo. E, assim, a imprensa internacional foi muito contundente ao condenar o gesto, não dando muito espaço para interpretações, ou para nuances, ou para sinões, né? Foi uma coisa muito contundente, a ponto de jornais alemães fazerem uma denúncia muito frontal ao Elon Musk. O Elon Musk, ele tem um retrospecto recente muito esquisito também, para o qual a gente deve chamar atenção, que é o seguinte: ele tem uma filha transexual, ele, por alguma razão, brigou com a filha, e em algum momento ele deu entrevistas dizendo que a sua missão de vida a partir daquele momento seria lutar contra o chamado wokeismo, ou vírus woke, que seria uma visão progressista, identitária, da diversidade de gênero, da diversidade sexual, racial, enfim. E a própria decisão de comprar a plataforma Twitter em 2022 teve a ver com isso, né? Teve a ver com essa percepção de que nada melhor do que uma plataforma de rede social para neutralizar o que ele chamava de vírus woke. E aí ele migra do Partido Democrata para o Partido Republicano, ele começa a apoiar candidaturas republicanas na eleição de 2022, eleição parlamentar nos Estados Unidos, e depois vai de cabeça na campanha do Trump de 2024. Eu não quero entrar aqui na história do Musk, que é filho de mineradores da África do Sul, apoiadores do apartheid, enfim, acho que isso tem menos a ver com quem ele é hoje. Mas o Musk me parece alguém que assumiu como ponto de honra da sua carreira empresarial e, claro, política, acabar com o progressismo, acabar com as vozes que pedem diversidade, que, né, ficaram muito preeminentes ao longo dos últimos anos, sobretudo nos Estados Unidos. Então ele tem esse ponto de honra, digamos assim. Agora, para chegar aí, ele tem feito mudanças importantes no ambiente informacional, ele tem implementado mudanças até da lógica dos algoritmos das redes sociais que ele controla, e, claro, isso leva também a uma corrida concorrencial por parte de outras plataformas. E ele tem, por razões que eu acho que são coerentes com essa trajetória, se posicionado de maneira muito vocal contra todo e qualquer grupo político que se opõe a essa liberdade incondicional de expressão que ele defende.
E, Guilherme, o que é essa liberdade de expressão que a extrema-direita defende?
Liberdade de expressão para a extrema-direita, ideologia da qual Musk hoje é representante, significa uma liberdade de expressão sem nenhuma regulação, sem nenhuma rédea. É a liberdade de ofender, é a liberdade de fazer apologia a crimes, é a liberdade de cometer crimes online em larga medida, é a liberdade de dominar, inclusive dominações que entrecruzam aí questões de gênero, questões raciais, questões religiosas e tudo mais. Então, em nome de uma liberdade de expressão incondicional, por meio da qual ele acha que ele vai destruir o wokeismo, ele começou a atuar politicamente. E a primeira grande briga política que ele abraçou foi contra o Alexandre de Moraes do STF.
Nesta quinta-feira, o empresário reagiu à intimação, chamando Moraes de tirano e acusando o ministro de agir de forma ilegal. Alexandre é um criminoso declarado da pior espécie, disfarçado de juiz, escreveu ele.
Ele já tinha sinalizado ali, apoiando a extrema-direita da Bélgica, fazendo menções ali à extrema-direita britânica. Mais recentemente, depois da briga que ele teve com Alexandre de Moraes, ele agora está apoiando abertamente o partido de extrema-direita alemão, o AfD, que para muitos é um partido de orientação neonazista. Então, o símbolo nazista do Musk é só a ponta do iceberg de um processo em que ele está se tornando um ator político. E nesta guinada para se tornar um ator político, uma coisa que a gente observou é que ele vem se associando de maneira muito próxima a atores políticos da vida real que representam esse movimento de extrema-direita. Então, ele já tinha uma aproximação com o bolsonarismo no Brasil, ele já tinha aproximação com partidos de extrema-direita na Europa, e ele, ao fazer campanha para o Trump e depois fazer parte do governo Trump, ele conclui esse processo de articulação entre atores da extrema-direita em nível global, tornando-se uma espécie de hub, uma espécie de centro de gravidade em torno do qual essa extrema-direita se organiza no âmbito online. Em defesa coletiva de um valor que parece positivo na superfície, que é o da liberdade de expressão, mas que na prática é uma liberdade de expressão que só serve quando ela é utilizada de maneira autoritária. né? O que parece um paradoxo, mas nessa dinâmica informacional é algo absolutamente real.
E aí, pensando nesse projeto autoritário da extrema-direita, qual que é o papel das redes sociais nessa construção que claramente mira nas minorias, né? Como os imigrantes, a população LGBTQI+, que são tratados por eles como inimigos a serem combatidos. Como que fica tudo isso?
Olha, eu não diria que as redes sociais são a causa da polarização, mas elas certamente ajudam a amplificar a polarização. E há vários mecanismos que estão bem documentados na literatura sobre isso, as tais câmaras de eco. A grande questão é que as redes sociais, pregando o discurso da liberdade de expressão, elas acabam acirrando esse processo de polarização política, beneficiando-se, como a gente já disse, dessa dinâmica, porque, afinal, monetizam justamente nos conteúdos que incitam essa polarização. E as redes sociais, elas encontravam como talvez a única barreira a esse processo, a legislação nacional. Então, no fim, eram governos que conseguiam colocar algum tipo de limite aos espaços desregulados das plataformas de rede social e de tecnologia. E os governos, claro, eles podem fazer isso por meios autoritários, fechar plataformas, etc., mas eles podem fazer isso por meios absolutamente legais dentro de um processo de uma sociedade. Então, o que acontece nos Estados Unidos hoje é que a gente está diante de um quadro em que o governo não vai mais regular, não vai mais limitar, em nenhuma hipótese, o tipo de conteúdo que circula nas redes sociais, abrindo espaço para uma infinidade de potenciais problemas que vão desde a polarização até o cometimento de crimes de toda sorte, a incitação, como você lembrou, de xenofobia, de perseguição a imigrantes, de perseguição a pessoas LGBTQIA+, de perseguição a minorias de todo tipo, sejam elas sexuais, religiosas ou étnicas. Ou seja, no caso americano, me parece que a gente está diante de um cenário em que a vida de toda e qualquer minoria vai se tornar muito difícil daqui para frente. E é claro, o Trump ele já deu a letra, ele já falou isso no discurso de posse. Nós seremos uma sociedade, eu acho isso uma grande bobagem, mas uma sociedade daltônica, onde não há diferenças entre pretos e brancos. É uma coisa que o próprio Bolsonaro já falou isso várias vezes no Brasil, que não faz o menor sentido, mas é para justificar não ter política de cota racial, por exemplo. Nós seremos uma sociedade harmônica, mas harmônica fazendo prevalecer a visão de uma maioria religiosa. Isso é um outro problema. Nós seremos uma sociedade única, é claro, porque querem expulsar todos os imigrantes não documentados que, porventura, façam parte dessa sociedade americana que sempre se beneficiou da migração. Sempre, né? Isso... seja a migração de altas habilidades, seja a migração de trabalhos básicos. A sociedade americana se fundou em torno da migração e agora os caras estão rejeitando a própria essência do que são os Estados Unidos. Ou seja, não tendo governo para regulamentar as plataformas digitais, isso abre espaço para que a vida das minorias se torne muito difícil num ambiente em que as pessoas sejam livres para perseguir, muitas vezes, essas minorias, em casos específicos, devidamente chanceladas pelo próprio presidente da República e pelo próprio governo, que compra a mesma orientação. E aí a briga para fora, como a gente já falou, é justamente garantir que no Brasil você não possa regular, que na Europa você não possa regular e que em outros lugares você também não tenha condição de regular, porque a força política e econômica norte-americana vai tentar impor uma pressão a ponto de inviabilizar essas legislações de regulamentação ao redor do mundo.
Oi, gente, aqui é a Estela Diogo, produtora do Pauta, e tô aqui para te fazer um convite. A volta do Trump à Casa Branca marca uma era do populismo das big techs e manipulações digitais. Neste mundo cada vez mais distópico, precisamos de você para manter a imprensa livre e a democracia viva. Seja uma aliada ou um aliado da pública. Visite apoie.apublica.org e ajude a garantir que a verdade continue sendo ouvida.
E nos últimos anos, né, as redes sociais e as campanhas de desinformação tiveram um papel gigantesco em eleições em todo o mundo, né? A gente viu isso no Brexit, no Reino Unido, na primeira eleição do Trump, na eleição do Bolsonaro, com as fake news no WhatsApp. E há poucos dias, o governo Lula também derrubou a medida do governo sobre o Pix por causa de uma fake news. A gente pode afirmar que a democracia está em risco?
Eu acho que a democracia já está em risco há muito tempo, né? A grande diferença que eu identifico é que essa polarização política que vem sendo muito prejudicial à democracia, ela não era fruto das redes sociais. As redes sociais eram um espaço onde essa polarização acontecia e se nutria. Mas não havia, por exemplo, uma determinação de ou Twitter, ou Facebook, ou sei lá, Instagram. Não havia nenhuma determinação por parte das empresas detentoras dessas plataformas no sentido de pautar o conteúdo que circulava por ali. O que a gente está hoje vendo, no caso dos Estados Unidos, é diferente. A gente está vendo as plataformas assumirem protagonismo no tipo de mensagem e no tipo de pauta que eles estão defendendo. É usar os algoritmos para favorecer determinados grupos ideológicos, é usar os algoritmos para poder limitar o alcance de grupos ideológicos opostos, é usar os algoritmos para favorecer uma dinâmica de liberdade de expressão autoritária, em que minorias sejam silenciadas e perseguidas. E isso está tudo muito exposto, né? Acho que o mais chocante disso tudo é que você não tem mais gente operando nas sombras. Está todo mundo ali de maneira, assim, sentado, perfilado na posse do Trump. Está todo mundo no mesmo barco e se expondo nesse sentido. De novo, é difícil para nós avaliarmos a ideologia do Mark Zuckerberg ou do Jeff Bezos, porque eles falam muito pouco a respeito de política no dia a dia. Me parece que a decisão de outras figuras das Big Tech, a começar pela Meta, foi muito no sentido de acompanhar as coisas que o Elon Musk já tinha feito, ou o espaço que o Musk ocupou na administração Trump. O Musk é uma figura diferente, eu não compararia Musk e Zuckerberg, porque o Zuckerberg, o que ele fez foi mexer na lógica da Meta, o que talvez favoreça essa perseguição, esses problemas ligados à liberdade incondicional de expressão. O que o Musk faz é que ele virou um ator que pauta e que condiciona ou redireciona para onde ele queira a conversa pública nas suas plataformas, com impactos políticos muito grandes e com uma articulação política muito sofisticada. Então, esse momento em que a gente está entrando, ele é perigoso e problemático, porque, de novo, a plataforma não é mais só o espaço onde a conversa ocorre. A plataforma também tem interferido muito diretamente no tipo de conversa que se faz. E aí é que a gente está diante desse quadro de crise da democracia, que só se aprofunda cada dia com essas dinâmicas sendo colocadas em curso.
E aí, tendo em vista todo esse cenário, né, de uma defesa por parte dos Estados Unidos, do novo presidente e da figura do Musk, da desregulação das redes sociais, qual o papel que o Brasil pode jogar nessa disputa? Assim, o Brasil pode marcar um precedente se avançar?
Olha, o Brasil está numa situação muito difícil, porque o governo Lula tem problemas dos mais variados para lidar, a justiça brasileira tem problemas dos mais variados também para lidar. E ainda que o Brasil tenha um precedente que remonta lá a 2019, com o início do inquérito das fake news e legislações a respeito do tema, essa batalha tem sido cada vez mais inglória para quem defende a regulação das redes sociais no Brasil. Isso porque a gente está diante de um governo enfraquecido e muitas vezes vítima de uma dinâmica digital que não lhe favorece. A gente está tendo um sistema de justiça que está sendo questionado por parte significativa da população, né, na figura do Alexandre de Moraes, mas não se resume a ele, certamente. Então, eu acho que o Brasil tem muito pouca capacidade hoje, por causa das pautas prioritárias para o governo e para o Supremo, de avançar uma grande batalha contra as Big Tech. E digo, não é uma batalha, de novo, no sentido de erradicá-las da sociedade brasileira, muito pelo contrário, né? As pessoas consomem isso todo dia, mas é no sentido de regulá-las minimamente, ou de dar um mínimo de civilidade ao seu funcionamento por causa do tipo de mensagem que eles circulam. Qual que é o grande problema? O problema é que hoje não se trata mais de uma batalha do Alexandre de Moraes ou do STF contra o Elon Musk. Hoje é uma batalha do STF contra o governo dos Estados Unidos da América, que torna a coisa muito mais complicada, porque os americanos já têm ameaçado, isso foi colocado num projeto de lei apresentado por uma parlamentar republicana, Maria Elvira Salazar, no final do ano passado. É a possibilidade, por exemplo, de sanções a indivíduos que combatam ou que prejudiquem o exercício da liberdade de expressão de indivíduos ou empresas norte-americanas. Ou seja, a partir do momento em que o governo americano se mobiliza politicamente com as armas que tem para coagir países e indivíduos dentro desses países para não regulamentar, para não entrar na briga contra as Big Tech, isso torna o jogo muito desigual. Tanto que na briga Musk-Alexandre de Moraes, quem, com muitas questões e dúvidas aí, disputas analíticas, mas assim, quem venceu, pelo menos na superfície, foi Alexandre de Moraes. Porque o Musk foi obrigado a atender a observar a legislação brasileira depois de uma longa suspensão da plataforma no Brasil e tal.
Vários usuários relataram que conseguiram acessar novamente a plataforma do bilionário Elon Musk depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou na terça-feira a reativação depois do pagamento de uma multa milionária.
Numa eventual disputa de STF contra o governo americano, o governo Trump, que aparentemente está muito disposto a embarcar nessas brigas, eu não sei se para o Brasil valeria a pena comprar esse tipo de discussão. Os Estados Unidos possuem meios dos mais variados para garantir o cumprimento dos seus interesses econômicos, empresariais, inclusive, seja por meio de sanções a indivíduos, seja por meio de sanções econômicas ao país. Eu não estou dizendo que o Brasil não deva legislar sobre a regulação das redes sociais, mas eu tenho certeza que, quando esse debate for retomado, o lobby e a pressão vinda das empresas norte-americanas, e que tem, a gente sabe bem, representantes, porta-vozes no próprio parlamento brasileiro, né, ligados ao partido do ex-presidente Bolsonaro, então vai ser uma discussão muito complicada. O Brasil não pode abaixar a cabeça para isso, mas o Brasil também tem que ter um senso de realismo, de entender que certas brigas, nesse momento da história, com uma reeleição ou com uma eleição em 2026 chegando, tem certas brigas que a gente não pode comprar ou não tem energia nem capacidade de comprar.
Como que o campo progressista pode virar esse jogo? Porque, por enquanto, parece que ele está sequestrado pela extrema-direita e agora a gente tem um super líder da extrema-direita nisso, que é o Elon Musk. E aí, o que a gente faz com isso?
O que eu posso te dizer é o seguinte, pelo menos da minha sensação, é que o governo tem que simplificar a mensagem. Então, não é mais um discurso, um pronunciamento em rede nacional antes do jornal da noite que vai fazer tanto efeito. Tem que ser mensagens curtas, rápidas, palatáveis para redes sociais e para plataformas digitais. A deputada Érica Hilton fez isso muito bem recentemente, até em resposta ao deputado Nicolas Ferreira. Quer dizer, eu acho que tem caminhos e ela tem mostrado um dos caminhos. Esse exemplo mostra que, ao contrário do diagnóstico mais comum, não é que a esquerda não tem pauta mais. Não é que a direita se apropriou das pautas e consegue navegar muito bem aí. Eu acho que a esquerda tem pauta. Precisa é saber direcionar essas pautas e construí-las de maneira simples o bastante para que as pessoas recebam a mensagem e a compreendam. É claro que o extremo-direito se beneficia, por fim, de uma mensagem que às vezes é profundamente simplista, repleta de fake news, muitas vezes, porque ela cola fácil. Mas a esquerda também tem que entender que é possível, mesmo não abrindo mão da integridade da informação, é possível simplificar a mensagem.
Guilherme, eu acho que era isso. Obrigada por estar aqui com a gente no Pauta Pública.
É um prazer, obrigado pelo convite.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
As redes sociais e as plataformas digitais são um terreno fértil para a circulação da desinformação e do conspiracionismo. Mais do que deixarem esse tipo de conteúdo correr solto, elas lucram com isso. Esse é o tema do mais novo episódio do podcast Ciência Suja, parceiro nosso na Rádio Guarda-Chuva. Nesse episódio, você vai entender como as redes funcionam e de que maneira desinformadores profissionais as usam para benefício próprio. Conheça o Ciência Suja e outros podcasts da rede em radioguardachuva.com.br. Boa escuta!
E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. O Pauta é apresentado por mim, Cláudia Jardim, e pela Andréia Dipe. A Dipe e eu também cuidamos da pauta e entrevista do programa. Na produção, Estela Diogo e Ana Alice de Lima. O Ricardo Terto é quem roteiriza e edita o programa. As artes e a identidade visual são da Tainá Gonçalves. Os vídeos são da Etienne Karen. Na coordenação das redes sociais, Lorena Morgana, e a publicação no site fica com a Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original é do Pedro Vituri. A coordenação da produção e edição de conteúdo dos podcasts da Pública também são feitas por mim. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Até sexta que vem. Um abraço.
Um abraço, gente. Até semana que vem.